Copa das Confederações 2013.
E um seminário aqui na capital mineira discute a transparência dos gastos da Copa do Mundo de 2014 na Controladoria Geral da União. A repórter Larissa Flores acompanhou esse seminário, essas discussões, e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. Durante o seminário que acontece aqui na Controladoria Geral da União, foram apresentadas as formas de como estão sendo monitorados não só os gastos, mas também os impactos ambientais e sociais da Copa 2014. Participaram das mesas de debate, por exemplo, integrantes da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal, além da auditoria do município e do Estado. Em uma avaliação apresentada pelo projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios do Instituto Ethos, Minas Gerais fica em terceiro lugar em um ranking de 11 estados participantes da Copa do Mundo quando o assunto é transparência. Na frente estão Pernambuco e Ceará, mas mesmo assim o resultado ainda não pode ser comemorado. Isso porque de todos os estados, sedes de mega evento avaliados, nenhum apresentou, por exemplo, uma agenda de reuniões com a população que é afetada pela Copa, por exemplo, por conta das desapropriações. Uma outra deficiência é a apresentação de um plano do que o mega evento vai deixar para a população, como explica a coordenadora nacional do projeto Jogar Limpo Dentro e Fora dos Estádios, Angélica Rocha.
Um documento que consolidasse tudo que vai ficar de herança para a população como benefícios a partir da preparação da Copa do Mundo. Alguns estados têm até dificuldade de saber o que apresentar e a população tem interesse em saber. Assim, estamos investindo bilhões, milhões na preparação da Copa e o que vai ficar? Uma vez que o evento acaba, o que fica de legado para a população?
A parcial de Belo Horizonte também foi positiva se comparado a outras cidades que vão sediar a Copa do Mundo. A capital teve nota 48,44 nos indicadores de transparência, perdendo apenas para Porto Alegre, com 48,87. Ainda assim, BH não tem muito, que fazer para poder garantir o acesso total às informações referentes à Copa. Quem pontua o que não foi contemplado pela capital mineira é a coordenadora do comitê local do projeto Jogo Limpo, Cristiane Sampaio.
Nós avaliamos que ainda existe, por parte do governo estadual e municipal, uma opacidade em relação aos impactos sociais e ambientais que existem em relação aos investimentos. Nós apuramos, durante a aplicação dos indicadores de transparência, que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em conjunto com a SECOPA do Estado de Minas Gerais, instituiu um grupo de trabalho para tratar das políticas públicas relacionadas à questão da transparência, do controle social e da participação cidadã. Nós apuramos que esse grupo nunca se reuniu e, além disso, esse grupo também não convidou, não abriu nenhum espaço para que a sociedade civil possa apresentar suas questões. Então, a gente acha que há muito trabalho a ser feito.
E na primeira mesa de debates, o principal ponto questionado, como disse a Cristiane, foi a falta de estudos de impactos sociais com aqueles que foram afetados, por exemplo, pela região de restrição da FIFA, que limita o trânsito e faz também algumas restrições comerciais na área de 2 quilômetros no entorno do Estádio Mineirão. Comerciantes da Feira do Mineirinho estiveram aqui e disseram que eles estavam pensando. Desde o dia 21 de abril, eles foram proibidos de trabalhar por conta das imposições da FIFA. O argumento é que o ginásio receberia equipamentos para a Copa, o que colocaria em perigo expositores e também visitantes. De acordo com o representante da Associação dos Feirantes do Mineirinho, Sainer Servidanes, foi feita uma proposta para que os comerciantes desocupassem a área por 30 dias durante a Copa, 10 a mais do que é o previsto pela FIFA, mas a proposta não foi aceita. Sainer destaca que muitos comerciantes têm passado dificuldades com a perda do trabalho.
Um estudo de impacto social não foi feito. Os trabalhadores foram retirados, foi tolhido o seu direito de trabalhar, não foi relocado em local nenhum. Nós temos casos de pessoas que participaram da manifestação conosco no domingo de manhã e à tarde infartaram, está internado até hoje na Santa Casa, aguardando para fazer ponte de Sacena. Nós temos uma expositora que perdeu 10 quilos no primeiro mês sem feira, devido ao seu estado de depressão. Nós temos vários casos de muita gente afetada e a prefeitura e o estado não estão tomando as providências que deveriam tomar.
O auditor da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, André Marini, disse que a pauta dos feirantes já tinha sido contemplada no relatório de transparência de uma auditoria participativa que vai até as cidades para escutar as demandas populares sobre a Copa. Mas como o relatório já tinha sido fechado, ele não poderia ser ampliado para outras questões. A indicação feita pelo auditor é que encaminhe essa demanda para a Auditoria da República, procurem ele para resolver esse problema. Eu também conversei com a Cristiane Sampaio, Vinícius, para saber o que poderia ser feito. E ela disse que o próprio fato de já estar discutindo aqui essas questões já é uma forma também dessas demandas serem encaminhadas para os gestores, para que elas possam ser resolvidas de alguma forma. E aqui também estão presentes, como a gente falou, representantes da auditoria municipal e estadual. Mas como eles estavam em uma mesa, infelizmente não foi possível retirá-los para poder ter uma resposta sobre isso. Mas a gente vai procurar saber e a gente pode postar no nosso Facebook ou então até mesmo na nossa página aí para vocês. Vinícius?
Obrigado, Larissa, pelas informações. E essa questão dos feirantes do Mineirinho e também o controle de gastos da Copa foi colocado ontem como uma pauta de reivindicações dos manifestantes aqui de BH durante uma reunião que aconteceu embaixo do viaduto Santa Teresa e está sendo divulgado pela internet.